Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 23 de maio. Hoje, lá fora, 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente Biden afirma que Vladimir Putin deve pagar um alto preço pela sua invasão à Ucrânia e diz que os Estados Unidos irão defender Taiwan contra qualquer invasão da China. O Irão promete vingança após assassinato de oficial da Guarda Revolucionária. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço diz que a oposição fala de irregularidades para desacreditar as eleições. Vamos ter a resposta a essas declarações de João Lourenço e também vamos ter um recado da sociedade civil. Querem uma oposição unida. Vamos ter reação a notícias que Isabel dos Santos poderá receber centenas de milhões de euros com a venda de ações no banco Eurobic. E o que é que o governo angolano pode fazer sobre isso?
Estão a levar a cabo uma campanha interna e externa de descredibilização das eleições, mesmo antes delas se realizarem, o que é inédito na história das eleições no mundo.
Portanto, essas as declarações de João Lourenço sobre aquela questão de irregularidades para desacreditar as eleições. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. As autoridades ucranianas revelaram hoje as suas maiores baixas de sempre num único ataque desde que a invasão russa começou em fevereiro. A Ucrânia disse que 87 pessoas morreram na semana passada quando forças russas atingiram um quartel de treino de tropas no norte do país. Entretanto, a Rússia continua hoje a bombardear dezenas de alvos no leste do país com ataques aéreos e artilharia, estando a tentar cercar forças ucranianas na cidade de Severodonetsk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou hoje a dirigentes financeiros reunidos em Davos, na Suíça, para apertarem sanções à Rússia. A Lituânia, a Eslováquia e a Estónia apelaram hoje à confiscação de bens russos congelados pela União Europeia para financiar a reconstrução da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden disse que o presidente russo Vladimir Putin, citamos, deve pagar um alto preço pela sua barbárie na Ucrânia. Ao intervir no Japão, onde está de visita, Biden citou a importância de enviar uma mensagem com sanções de longo prazo para a Rússia. Também hoje, o presidente ucraniano, como dissemos, pediu um aumento da pressão sobre a Rússia num discurso virtual ao Fórum Económico Mundial e defendeu um embargo ao petróleo russo, bloqueio a bancos e suspensão de todo o comércio com a Rússia. Entretanto, um diplomata russo na embaixada junto dos escritórios das Nações Unidas em Genebra apresentou hoje a sua demissão, afirmando sentir-se envergonhado da invasão da Ucrânia. Boris Bondarev, envolvido em questões de desarmamento, disse numa carta entregue ao embaixador do seu país que a invasão da Ucrânia é não só um crime contra o povo ucraniano, mas também um crime grave contra o povo russo. O diplomata acusou os governantes russos de quererem permanecer no poder para usufruir de vidas luxuosas à custa de vidas de milhares de ucranianos e russos. Bondarev descreveu ainda o atual ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, como uma boa ilustração da degradação do Ministério dos Negócios Estrangeiros do seu país. O presidente Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a intervir para defender Taiwan se a China invadir. Falando numa conferência de imprensa no Japão, Biden disse que isso é o comprometimento feito por Washington. É a primeira vez que um presidente americano declara frontalmente o empenho em defender Taiwan em caso de invasão, abandonando assim a chamada política da ambiguidade estratégica quanto a esta questão. Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não faz compromissos ou concessões em questões relacionadas com a sua soberania, queríamos dizer. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que se encontrava ao lado de Biden, disse que tentativas unilaterais de se mudar o estatuto da Ucrânia ou na região do Indo-Pacífico não deve ser tolerada. O presidente do Irão prometeu hoje vingança pela morte de um comandante da Guarda Revolucionária, o coronel Hassan Saidad Kodei, que foi assassinado a tiro no centro de Teherão. O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, culpou o assassinato em agentes do que chamou de arrogância global, uma referência aos Estados Unidos e a Israel. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo assassinato levado a cabo por dois homens armados numa motocicleta. Os atacantes mataram Kodai com 5 tiros dentro do seu automóvel. Os meios de informação israelitas publicaram hoje notícias semelhantes, alegando que o oficial tinha sido responsável por organizar ataques contra diplomatas israelitas, empresários e entidades estrangeiras. As autoridades na região de Amara, no norte da Etiópia, prenderam 4 trabalhadores de um portal de notícias americano e desconhece-se o paradeiro de outros 2. As prisões seguem-se às detenções de 5 outros jornalistas na quinta-feira, também em Amara. Numa mensagem, o portal Nisir International Broadcasting disse que 1 dos 4 detidos era um editor, outro um repórter e outros 2 do Departamento de Recursos Humanos e Financeiro. As autoridades locais não responderam de imediato a um pedido de esclarecimento. A Nisir descreve-se como uma agência independente centrada na cobertura noticiosa da Etiópia, principalmente na região de Amara.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Com o aproximar das eleições, aumentam as acusações e contra-acusações entre o partido no poder e a oposição, principalmente no que diz respeito à integridade das próprias eleições. Hoje, o presidente João Lourenço falou numa reunião de dirigentes do seu partido e acusou a oposição de fazer acusações que só poderiam ser feitas após a votação. Koko Mokuta.
O presidente do MPLA e pré-candidato à presidência da República daquele partido, João Lourenço, acusou nesta segunda-feira os partidos na oposição angolana de lançarem uma campanha dentro e fora do país com vista a descredibilizarem as eleições a serem realizadas no próximo mês de agosto.
Nossos adversários, mesmo sendo parte da organização das eleições, porque estão na Assembleia Nacional onde se aprovam as leis, incluindo as leis eleitorais, mesmo estando na Comissão Nacional Eleitoral, onde têm comissários a todos os níveis, sendo, portanto, parte das deliberações tomadas a estes níveis, estão a levar a cabo uma campanha interna e externa de descredibilização das eleições, mesmo antes delas se realizarem, o que é inédito na história das eleições no mundo, uma vez que o contencioso eleitoral só pode surgir após a realização das eleições e nos termos definidos na lei.
O político que falava no ato de abertura da reunião do Comitê Central do Partido dos Camaradas pediu aos seus militantes para se centrarem no trabalho que poderá levar a mais uma vitória do MPLA.
O calor da pré-campanha e da campanha propriamente dita vai subir no bom sentido. Vamos trabalhar mais e dormir menos para garantir a vitória. Mas temos de saber gerir o tempo e as nossas energias, gerir a carga física e emocional, gerir todo o tipo de recurso, quer seja humano ou logístico, no sentido mais amplo.
Os partidos na oposição ainda não se pronunciaram sobre a suposta campanha de descredibilização das eleições gerais. Mas Casa CE, na voz do seu porta-voz, João Nazaré, fez as seguintes considerações.
Não é verdade que as forças políticas da oposição estejam a levar a cabo um conjunto de ações desacreditar e descredibilizar o processo eleitoral em curso. O que é verdade é, sim, que as forças políticas na oposição, interessadas em eleições livres, justas, transparentes e verdadeiras, tiveram a iniciativa de, com base na constatação, colocar à disposição das autoridades competentes aquilo que são as violações e irregularidades que foram detectadas em sede das várias fases do processo eleitoral em curso, com realce para a fase do processo de registro eleitoral oficioso, cujas listas dos cidadãos maiores até então não foram publicadas, conforme reza a lei.
Coquimucuta, Luanda.
E os partidos da oposição estiveram, entretanto, reunidos com representantes da sociedade civil. E esta teve uma resposta. A oposição, queríamos dizer, precisa de estar unida para poder ter a possibilidade de subir ao poder. Manuel José.
No encontro estiveram os partidos políticos na oposição com assento parlamentar, UNITA, Casa CE, Bloco Democrático, FNLA e PRS. Do lado da sociedade civil, várias organizações políticas de direitos humanos, culturais, etc. A UNITA, o maior partido na oposição, tratou de explicar o que os levou a chamar membros da sociedade civil. Arlete Chimbinda, vice-presidente da UNITA.
Então, o nosso objetivo não é vir aqui dizer nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Não. O nosso objetivo é escutar a sociedade civil. A sapiência está ali. Temos problemas, sim. O que é que os outros pensam? Para ouvir as vossas propostas, para ouvir as vossas opiniões, as vossas ideias, para que todos em conjunto possamos encontrar soluções.
Pela Casa CE, o seu presidente, Manuel Fernandes, trouxe um dos problemas no capítulo do registro eleitoral oficioso.
Na província do Uís, no município do Bungo, de cerca de 67 aldeias, apenas 19 aldeias conseguiu-se atingir, recebeu brigada de atualização do registro eleitoral.
Estes problemas e outros, só há uma maneira de os resolver, segundo o presidente da FNLA, Nimia Simbi.
Pensamos que a melhor forma de ultrapassar as questões, as diferenças, é o diálogo. Na medida que nós vamos avançando, vamos ver como é que todos vão reagir. A partir dessa reação, acho que no fim, nós tomaremos uma posição.
Alguns membros da sociedade civil presentes disseram que para enfrentar regimes autocráticos, só com uma oposição unida numa única frente, se assim for, diz a ativista Laura Macedo, o apoio dos cidadãos está garantido.
E enquanto estiverem juntos, eu acho que nós, sociedade civil, vamos apoiá-los. Portanto, o MPLA não quer transparência no ato eleitoral. Quer ser ele a tomar conta e a gerir.
O politólogo Olívio Quilumbo também esteve presente e pediu aos partidos políticos que...
Desejável é ver a oposição angolana num bloco e agir em bloco de facto. Na democracia não se discute a fixação ou na fixação de listas provisórias. A democracia não se discute se a empresa está ou não está dá tempo. Nós somos um Estado autocrático, temos que assumir onde as instituições estão capturadas. O partido do poder faz o que lhe apetece.
A grande questão do processo eleitoral que ainda divide a oposição e o governo continua a ser a não a fixação das listas dos cidadãos que atualizaram os seus dados nas administrações. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Entretanto, os partidos concorrentes às eleições disseram ser insuficiente a verba atribuída pelo governo para apoiar as despesas inerentes à pré-campanha eleitoral. Venâncio Rodrigues.
O Executivo angolano aprovou recentemente um financiamento extraordinário para os 11 partidos políticos legalmente constituídos no país, no valor de mais de 822 milhões e 643.740 kwanzas. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, disse na última semana tratar-se de um financiamento extraordinário, devendo cada partido legalmente constituído receber nos próximos dias cerca de 82 milhões e 440 mil kwanzas. Adão de Almeida esclareceu na altura que o financiamento dos partidos políticos para a campanha eleitoral será definido após a aprovação das candidaturas pelo Tribunal Constitucional. A FNLA, a Casa CE e o PRS reconhecem que a verba anunciada vai apenas ajudar, mas não vai ser suficiente para despesas relativas à formação dos delegados de lista, a recolha de assinaturas para a subscrição e apoios às candidaturas em toda a extensão do território angolano. O presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, disse à Voz da América que a logística do processo eleitoral sugere um orçamento superior ao que foi prometido pelo governo.
Se tivermos que olhar os potenciais delegados de lista, se tivermos a falar de efetivos e suplentes, estamos a falar mais ou menos na ordem de cerca de 60 mil agentes eleitorais. É óbvio que a logística desse processo seria um valor superior a este que nos vai ser alocado. Não corresponde aos desafios que o processo impõe, mas é sempre alguma coisa, não é? Que já vai, acima de tudo, facilitar, faça os apertos financeiros que os partidos têm, que vai ajudar a minorar o grau de dificuldades.
Benjamin Silva, vice-presidente da FNLA, considera por seu turno ser uma gota no oceano a verba prometida pelo governo.
Portanto, para os partidos que acabam de se inscrever, essa verba, a pré-campanha é enorme, não é? Para os partidos como a UNITA-FNLA, a MPLA, é mais uma gota no oceano. E, portanto, para nós, é parco. Não vamos estar a dilatar a conversa se é suficiente ou não. Mas nós, sozinhos, não podemos determinar, porque é uma verba que praticamente se atribuiu sem quaisquer debates. Estamos submetidos a ficar isso, mas considerando que a verba é altamente insuficiente.
Por seu turno, o secretário-geral do PRS, Rui Malope, também considera os valores atribuídos como sendo insignificantes para o volume das despesas que os partidos políticos devem executar nesta fase.
Copiar bilhetes de identidade, cartões de eleitores dos cidadãos, para sustentar, então, as listas de candidatos, a inscrição do partido junto ao Tribunal Constitucional. E conhece como é que o nosso país é, as estradas não são boas, os valores para pagamento de bilhetes de passagem são altíssimos, e então entendemos que o valor não vai dar resposta às despesas da pré-campanha, mas... Bom, pensamos que vai ajudar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A filha do antigo presidente angolano, a engenheira Isabel dos Santos, aceitou vender as suas ações no Eurobic a um comprador que ofereceu uma proposta, segundo notícias, de mais de 200 milhões de euros. Sucede, porém, e segundo a imprensa, que falta a luz verde da supervisão de Angola e das autoridades angolanas, que terão arrestado os bens de Isabel dos Santos em Portugal. Mas em Luanda, especialistas ouvidos pela Voz da América entendem que se houver apenas o escrupuloso cumprimento da lei, não há nada que impeça nesta altura a engenheira Isabel dos Santos se desfazer deste e outros bens seus quando e como quiser, bens, portanto, em Portugal. O banco galego, a Banca, avançou com uma proposta de 210 milhões de euros para a compra do Eurobic, o que terá sido aceito por Isabel dos Santos. De novo temos connosco o Manuel José.
O jurista angolano Manuel Cangundo explica que uma providência cautelar tem prazos e no caso de Isabel dos Santos há muito que perdeu o seu efeito.
30 dias e nada mais. Que se o Estado só deu entrada da ação principal um ano depois, quer dizer que o arresto já terá caído. E caído o arresto, todos os bens arrolados no arresto voltam à esfera jurídica do seu proprietário, que é neste caso. Quer o Eurobic, quer outros bens arrolados nesse arresto, voltam a ser propriedade da engenheira Isabel dos Santos. Ela tem o direito de dispor-se como bem lhe aprover.
O especialista faz um apelo às autoridades portuguesas.
Fazer fazer um repto às autoridades portuguesas, que se aplique a lei lá. Se aplicar a lei lá, eu não estou a ver nenhuma entidade que vai impedir a Isabel Santos de desfazer-se desse banco.
Outro especialista na matéria, Pedro Capracata, tem o mesmo entendimento técnico.
Prudência cautelar tem a duração de 30 dias para intentar a ação principal. Depois retoma a plenitude dos seus direitos e pode alienar o banco como e quando quiser.
Mas prossegue o advogado, são meras formalidades. Na prática, sobretudo em Angola, o que dita não são as leis.
Estamos em África, e não é qualquer África, estamos em Angola. Há uma única pessoa que manda e mais nada. E essa pessoa faz e desfaz.
O também advogado Manuel Cangulo esclarece que
o facto do arresto ter caído não quer significar a extinção do processo. O arresto cai, os bens são libertados, ela continua a gerir, mas o processo segue nos termos da ação principal, até que o tribunal venha apreciar a matéria, venha julgar o processo e, com isto, ditar uma sentença favorável ou não a Engenheira Isabel dos Santos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia connosco em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E amigo ouvinte, logo que dissermos o que vai ser o tema e quem vai ser o convidado, os ouvintes podem mandar as vossas perguntas ou dúvidas sobre a questão em debate para o nosso número no WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466 e nesse número, não se esqueça, pode também receber duas vezes por semana os nossos bastidores do desporto. Envie a palavra desporto para mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana tem no seu telemóvel os nossos bastidores do desporto. A degradação ambiental é um facto, muitas vezes causada por necessidades sociais como a desflorestação e muitas vezes causada por desconhecimento do impacto de certas ações. De Malanje chega-nos a informação que a intervenção correta do homem sobre o planeta Terra para evitar alterações climatéricas, poderá nos próximos anos integrar os programas curriculares dos alunos do ensino primário em Angola, isto através de uma disciplina de educação ambiental. Isaías Soares.
A coordenadora nacional do Ministério do Ambiente do projeto de combate ao fenómeno, Machita Prata, disse em Malanje que é visível em todo o país os efeitos da degradação ambiental e os problemas que advêm da mesma, com a seca, a desertificação, ravinas, queimadas, caça furtiva e má gestão de resíduos sólidos.
A primeira solução é focarmos ou investirmos na educação ambiental a todos os níveis. Uma das recomendações que estamos a receber em todas as províncias é a inserção de uma cadeira de educação ambiental no currículo estudantil, começando na primeira classe.
A Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento apoia as iniciativas de Angola sobre o impacto das alterações climáticas que visam garantir um futuro melhor para as próximas gerações. A província de Malanje não escapa do impacto das alterações climáticas, referiu o ambientalista Makeishi, um dos participantes do workshop sobre a recolha de contributos da sociedade civil sobre as alterações climáticas nesta província.
Nós temos aqui um parque nacional no município de Cangandala e esses programas, quando surgem na nossa província, é mais uma vez para nos chamar a atenção, para agilizarmos programas concretos com relação a essas famílias que estão nessa circunscrição, na perspectiva de caça, queimadas e reflorestamento. Esses vivem da caça, vivem da pesca, vivem da agricultura. Se não houver programas concretos com relação a agricultura, no concernente à queima, que é uma grande destruição da sustentabilidade das suas vidas, então estamos a destruir a fauna.
A província de Malanje foi a décima que o Ministério do Ambiente e o PNUD recolheram opiniões para enriquecer os programas do governo angolano para reverter o processo de degradação do meio ambiente. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o BAL Petro de Luanda, a preparar-se já para o jogo de quarta-feira contra as Forças Armadas e Polícia dos Camarões, o FAP. Petro no sábado despachou o Salé de Marrocos 102-89 e FAP eliminou surpreendentemente a equipa da casa do Ruanda, o Reg 66-63. Poucos pontos, mas isso é uma má notícia para o BAL, pois a partir de agora é quase uma certeza que vai haver muito pouca, mas mesmo muito pouca gente no estádio. Petro dominou o seu jogo de sábado, mas teve períodos em que a sua defesa não esteve bem. No jogo exterior aí esteve muito bem, muito obrigado. 19 vezes marcou à distância de 3 pontos. Foi a terceira vitória do Petro sobre o Salé, depois do ano passado ter batido a equipa marroquina por 2 vezes. O Petro também bateu o FAP já por 2 vezes o ano passado. Ontem o Monastir de Marrocos magou, deu que basada. Uma sova, uma surra ao Cape Town Tigers da África do Sul, 106-67. E os atuais campeões, o Zamalek do Egito, bateram o Slack da Guiné-Conakry. O Zamalek só ganha, contando o campeonato do ano passado, tem 12 jogos, 12 vitórias. Na quarta-feira vai agora defrontar o Monastir num embate do Norte da África. O vencedor vai para a final. Vamos agora para o futebol em África. O Berkane de Marrocos bateu o Orlando Pirates da África do Sul na final da Taça das Confederações. 0-0 ao fim do tempo regulamentar, 1-1 ao fim do prolongamento. Berkane venceu por penaltis, 5-4. E não podemos deixar de mencionar o drama de ontem no campeonato inglês, em que o Manchester City se sagrou campeão na última jornada com uma vitória num jogo que fica para a história. Perseguido pelo Liverpool, que tinha um ponto de atraso, City só podia pensar a ganhar e a 15 minutos do fim perdia por 2-0 frente ao Aston Villa. 3 golos em 5 minutos para dar o campeonato ao City. Liverpool termina um ponto atrás. Já não vai ganhar tudo o que havia para ganhar. Já tinha ganho as 2 taças de Inglaterra. Tem agora que pensar na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. Não vai ser fácil. Em Itália também estava tudo em jogo na última jornada, com Milão com 2 pontos de vantagem sobre o Inter. Inter ganhou por 3-0 ao Sampdoria. Milão ganhou por 3-0 ao Sassuolo. Milão é campeão. Em Portugal, Porto bateu o Tondela 3-1 na final da Taça de Portugal. Fez, portanto, dobradinha. Já tinha vencido o campeonato. É uma dobradinha à moda do Porto. Basquetebol americano, NBA. Golden State Warriors está a caminho da final. Ontem bateu o Dallas 109-100. Comanda a meia-final por 3-0. Basta-lhe mais uma vitória e bye-bye, Dallas. Hoje, na outra meia-final, esta da Conferência Leste, Miami Heat defronta o Boston. Miami comanda a eliminatória por 2-1. E no automobilismo, o belga Max Verstappen da Red Bull venceu ontem o Grande Prémio de Espanha e após 6 provas comanda o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, seguido de Charles Leclerc da Ferrari e de Sérgio Pérez, também da Red Bull. Por construtores, Red Bull comanda, seguido da Ferrari. Em terceiro lugar, está a Mercedes. Dizem que... Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos-nos a aproximar do final desta primeira meia hora. Segunda meia hora vem aí a cargo do Álvaro Lugero de Andrade hoje, e o principal tópico em discussão vai ser aquele tópico que afeta todos os países, que é a subida dos preços dos combustíveis. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Portanto, amigo ouvinte, continue connosco, continue com a Voz da América. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir. Continue com a Voz da América. Continue com o serviço português, agora com o Álvaro Lugero de Andrade. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, nesta segunda-feira, 23 de maio, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos da atualidade: exército ucraniano revela hoje suas maiores baixas desde a invasão russa há 3 meses. O presidente americano diz que Vladimir Putin deve pagar um preço alto pela barbárie na Ucrânia. Autoridades etíopes detiveram 4 trabalhadores de um portal de notícias americano cujo paradeiro se desconhece. Transmitimos em ondas curtas e em onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportuguespod.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também na internet, ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mas primeiro, vamos às notícias com o João Santa Rita. As autoridades ucranianas revelaram hoje as suas maiores baixas de sempre num único ataque desde que a invasão russa começou em fevereiro. A Ucrânia disse que 87 pessoas morreram na semana passada quando forças russas atingiram um quartel de treino de tropas no norte do país. Entretanto, a Rússia disse que continua hoje a bombardear dezenas de alvos no leste do país com ataques aéreos e artilharia, estando a tentar cercar forças ucranianas na cidade de Severodonetsk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a dirigentes financeiros reunidos em Davos, na Suíça, para apertarem sanções à Rússia. A Lituânia, a Eslováquia e a Estónia apelaram hoje também à confiscação de bens russos congelados pela União Europeia para financiar a reconstrução da Ucrânia. O presidente americano Joe Biden disse hoje que o presidente russo Vladimir Putin deve pagar o que disse ser um alto preço pela sua barbárie na Ucrânia. Ao intervir no Japão, onde realiza uma visita, Biden citou a importância de enviar uma mensagem com sanções de longo prazo para a Rússia. Um diplomata russo na embaixada junto dos escritórios das Nações Unidas em Genebra apresentou hoje a sua demissão, afirmando sentir-se envergonhado da invasão da Ucrânia. Boris Bondarev, envolvido em questões de desarmamento, disse numa carta entregue ao embaixador do seu país que a invasão da Ucrânia é não só um crime contra o povo ucraniano, mas também um crime grave contra o povo russo. O presidente Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a intervir para defender Taiwan se a China invadir. Falando numa conferência de imprensa no Japão, Biden disse que isso é o comprometimento feito por Washington. É a primeira vez que um presidente americano declara frontalmente o empenho em defender Taiwan em caso de invasão, abandonando assim a chamada política de ambiguidade estratégica quanto a essa questão. Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China não faz compromissos ou concessões em questões relacionadas com a sua soberania. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que se encontrava ao lado de Biden, disse que tentativas unilaterais de se mudar o estatuto na Ucrânia ou na região do Indo-Pacífico não deve ser tolerada. O presidente do Irão prometeu hoje vingança pela morte de um comandante da Guarda Revolucionária, o coronel Hassan Saidad Kodaeh, que foi assassinado a tiro no centro de Teherão. O presidente Ebrahim Raisi culpou o assassinato em agentes do que chamou de arrogância global, uma referência aos Estados Unidos e Israel. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo assassinato levado a cabo por 2 homens armados numa motocicleta. Os atacantes mataram Koidai com 5 tiros dentro do seu automóvel. Meios de informação israelita publicaram hoje notícias semelhantes, alegando que o oficial tinha sido responsável por organizar ataques contra diplomatas israelitas, empresários e entidades estrangeiras. As autoridades na região de Amara, no norte da Etiópia, prenderam 4 trabalhadores de um portal de notícias americano e desconhece-se o paradeiro de outros 2. As prisões seguem-se à detenção de 5 outros jornalistas na quinta-feira, também em Amara. Numa mensagem, o portal Nisir International Broadcasting disse que um dos 4 detidos era um editor, outro um repórter e outros dois do Departamento de Recursos Humanos e Financeiro. As autoridades locais não responderam de imediato a um pedido de esclarecimento. A Nisir descreve-se como uma agência independente centrada na cobertura noticiosa da Etiópia, principalmente na região de Amara. A poderosa Confederação Sindical UGTT da Tunísia disse hoje que não participará de um diálogo nacional proposto pelo presidente Kais Saied, argumentando que exclui atores-chave e a sociedade civil. Saied demitiu o governo em julho passado, antes de dissolver o parlamento e assumir o controle do setor judicial, o que a oposição e organizações da sociedade civil classificaram como um golpe contra a única democracia que emergiu das chamadas revoltas da Primavera Árabe. O presidente excluiu os partidos políticos de qualquer diálogo, apesar dos apelos nacionais e estrangeiros por um processo mais inclusivo. Na sexta-feira, Saied nomeou um professor de direito legal para chefiar um órgão encarregado de reescrever a Constituição para uma nova República por meio de um diálogo nacional.
E depois das notícias com João Santa Rita, começamos aqui uma série de reportagens em Moçambique, onde o preço dos combustíveis estará mais caro a partir de amanhã. De acordo com o anúncio feito nesta tarde pela Autoridade Reguladora de Combustíveis, a gasolina passa a ser 6 meticais mais caro, passando dos atuais 77,36 meticais o litro para 83,30 meticais, cerca de 1 dólar e 30 centavos. Ao diesel, coube o agravamento mais alto, passando dos atuais 70,97 para 78,97 meticais por litro, 1 dólar e 20 centavos. Os que usam viatura a gás não escaparam desse agravamento. O preço do gás agora será de 40,57 meticais, cerca de 80 centavos o dólar. Os preços a serem praticados devem ser maiores que os aprovados, mas o governo, deviam ser, aliás, maiores que os aprovados, mas o governo decidiu reduzir a taxa sobre os combustíveis em 4 meticais, apenas na gasolina e no gasóleo, de forma a reduzir os preços na mesma proporção. Esta é a segunda vez que os preços dos combustíveis são revistos este ano, depois do mês de março. E o aumento dos preços também de combustíveis também provoca outro tipo de aumento. Por exemplo, o aumento no preço do pão já força mudanças de hábitos alimentares, por exemplo, na província de Manica, no centro de Moçambique, como nos diz na seguinte reportagem o André Batista.
A inflação dos produtos importados forçou novos hábitos alimentares na população da província moçambicana de Manica. Milhares de famílias trocaram pão por mandioca ou batata doce para contornar o aumento do preço do ouro branco, inflacionado pela conjuntura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Agora as pessoas preferem comprar mandioca do que pão e batata doce.
A Voz da América visitou o principal mercado informal de Chimoio e os tubérculos destacavam-se como alternativa ao aumento do preço do pão. O preço do pão subiu de 8 para 10 meticais há quase um mês, tornando-se insustentável para muitas famílias numerosas e de baixa renda, que preferem agora recorrer aos tubérculos, pagando quase a metade do preço.
Eu prefiro comprar barato do que pão, porque o pão está a 10 meticais de cada pão. Eu tenho 7 guias, vou trazer 7 meticais para matar bicho e almoço, vou fazer o quê? Prefiro comprar barato, porque barato está muito barato.
Os revendedores de pães nos mercados informais ressentem a falta de clientes, mas admitem que a subida de preço se tornou num fardo para o bolso do consumidor. Muitos destes revendedores até compram tubérculos com o lucro da venda de pão para alimentar as suas famílias.
Na quantidade da família, eles preferem comprar mandioca de 50 do que gastar 50 meticais e comprar 5 pães, porque não vão chegar.
Sim. E a batata de 10 meticais é uma refeição de uma família. Enquanto o pão só pode chegar para uma pessoa ou duas pessoas, então está a ser difícil, ou o movimento está a ser muito lento em relação à batata.
A mandioca, a batata doce e o inhame eram uma opção rara na mesa dos moçambicanos, mas agora a procura até abriu oportunidade de negócio para muitas mulheres.
400, 500, 600, depende de cada dia. Sim.
André Batista, para a Voz da América.
Esta reportagem está em vídeo na nossa página voaportugues.com, em todas as redes sociais voaportugues, assim como vários outros vídeos. Continuamos em Moçambique, agora no campo político. O chefe da polícia moçambicana disse recentemente em Cabo Delgado que a guerra contra o terrorismo está quase a chegar ao fim. Ele justificou que já foram executados 70% das operações militares planificadas contra os grupos armados que atuam na província. No entanto, analistas ouvidos pela Voz da América consideram inoportunas e sem coerência as declarações do comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
Para o analista Moisés Mabunda, o comandante-geral da polícia tinha que ser mais prudente e aparecer menos, e quando aparecer, haver muita coerência entre o que diz e o que acontece na realidade.
Se nós recuamos para 2017, 2018, quando houve o primeiro ataque à esquadra em Cabo Delgado, o comandante-geral apareceu a dar 7 dias aos terroristas para se apresentar, sob o risco de serem perseguidos e recolhidos todos. Isto é coerência? Não é. Não é consequente. Uma coisa é o discurso, aquilo que no terreno estava a acontecer, e revelou muito mais que não devia ter a noção exata da dimensão do problema.
Mabunda afirmou ainda que a declaração do chefe máximo da polícia moçambicana não é oportuna, sublinhando que o que os moçambicanos querem é não ouvir que houve mais decapitações, mais atos terroristas, como ouvimos há 2 ou 3 semanas.
O terrorismo é um fenómeno muito complexo. Nós não temos nenhuma explicação de como é que surgiu em Cabo Delgado. E ainda, até hoje nunca ninguém apareceu a explicar como é que é financiado, como é que aquela gente obtém equipamentos militares, como é que sobrevive, como é que se organiza, como é que planifica as suas ações. O comandante pode ter essas informações todas. Mas por aquilo que nós estamos a ver, há uns 2 meses atacaram uma ilha. E, portanto, até quando nós vamos nos sentir seguros, há uns 3 meses houve um ataque a uma ilha e agora está-se a dizer que estamos a 30%. E essa percentagem é calculada em função de quê? Sabemos qual é a quantidade dos terroristas que estão nas matas? Sabemos qual é o equipamento que tem? Sabemos qual é o reabastecimento de que beneficia? Não temos essas informações.
Já o analista Ismael Moussa entende que, eventualmente, com estas declarações, Bernardino Rafael pretende elevar a moral daqueles que estão no campo de batalha.
Talvez o que o comandante quis dizer em 70%, se calhar seja na redução que houve dos ataques. Aí até concordo que possa ter reduzido em 70% os ataques que ocorriam no passado, tendo em conta que há um pouco mais de um ano nós tínhamos Palma sob a alçada dos terroristas, tínhamos Mocima da Praia, tínhamos várias outras partes da província de Cabo Delgado sob alçadas dos terroristas. E neste momento, mercê quer seja do nosso exército e muito em particular da presença das tropas ruandesas, nós conseguimos libertar parte do território moçambicano e neste momento nós temos pelo menos o controle das vilas e das sedes distritais. Agora, é importante que a gente consiga manter isso e consigamos ter uma vitória final.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, como devem estar lembrados, na semana passada, o governo anunciou que iria pagar apenas $95 como salário mínimo a partir do mês de maio. Mas agora o governo voltou atrás e decidiu cumprir o acordo assinado com os sindicatos em 2021, que determina o pagamento do salário mínimo no valor de $120. O governo, no entanto, reconhece o erro e os sindicatos suspenderam uma greve anunciada para esta semana. Óscar Medeiros.
Depois de ter afirmado que a decisão de reduzir o salário mínimo da função pública, inicialmente acordado com os sindicatos, era irreversível devido à atual situação financeira nacional e internacional, o ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, voltou atrás, justificando que o governo evitou o pior.
Pior seria o governo não comunicar, o governo não dizer nada e não ouvir os sindicatos e ficarmos assim e partindo para uma greve. Isso é que seria o pior. O país não comporta uma greve. O país não comporta mais instabilidade. É preciso dar estabilidade ao país, paz social ao país.
Após a ameaça de greve da maior central sindical do país, o governo diz que encontrou uma solução para manter o acordo assinado com os sindicatos em março passado.
Nós, o governo, tem que estar sensível à situação que as pessoas vivem. E nós fizemos, a noite toda, os cálculos, recálculos, e vimos que nós deveríamos esforçar, o governo deverá esforçar, no sentido de encontrar uma solução. E é a solução para o bem do país e das pessoas. Entretanto, com algumas cautelas, porque, como sempre nós defendemos, será feita apenas no regime geral, os quadros privativos e os outros quadros especiais não terão este reajuste.
O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores, João Tavares, desconvocou a greve geral da função pública agendada para esta semana, esperando a publicação do novo decreto prometido pelo governo.
Vamos suspender a greve, não haverá greve, e vamos avaliar o cumprimento do memorando. Caso as coisas não forem cumpridas, naturalmente ativaremos de novo os nossos instrumentos que a lei nos permite. Então, acredito que até o final de semana tudo estará resolvido com um novo decreto que vai dar garantia ao cumprimento dos compromissos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuamos aqui nesta emissão da Voz da América, segunda-feira, 23 de maio, em Cabo Verde. A maior comunidade estrangeira é constituída por guineenses que acompanham de perto a realidade no seu país. Ouvidos pela Voz da América, alguns dizem estar preocupados com a dissolução do Parlamento porque poderá aumentar a crise política. Eugênio Teixeira.
Para os guineenses radicados no arquipélago, tem faltado o clima de diálogo franco e assunção por parte de cada ator político, o cumprimento escrupuloso da Constituição, situação que vem imperando o normal funcionamento das instituições da República e o desenvolvimento harmonioso da Guiné-Bissau. Idrissa Diallo, da Associação dos Guineenses, considera que a dissolução do Parlamento e a realização de novas eleições não vai resolver o problema, tendo em conta que quem ganha dificilmente consegue governar.
O que eu penso é que na Guiné-Bissau as instituições estão funcionando. A partir do momento que as instituições começarem a funcionar, a Guiné-Bissau pode dar algum salto. Se não funcionam, é muito complicado. É de todos, os partidos políticos, o Parlamento, o Presidente, tudo, penso que é de todos.
Já Evandro Gomes, da Associação de Resiliência Guinense na Ilha do Sal, afirma que a posição assumida pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, não constitui surpresa para ele, devido à forma como iniciou a sua presidência.
Ele pronunciou isso várias vezes, que o Parlamento para ele é tanto faz. Portanto, não há nada de... seria mera hipocrisia fingir que isto surpreendeu desde que a pessoa, desde o início deste regime, desde tomar de posse até aqui, são vários atropelos à Constituição, pelo que não é nada estranho.
Paulo Coachan, da Associação dos Estudantes Guineenses em Cabo Verde, lamenta mais esta situação que, na sua ótica, vem agudizar ainda mais a crise política na Guiné-Bissau.
Estamos muito tristes com esta situação política que se arrasta ao longo dos tempos. Em vez de nos ajudar, está a contribuir de forma negativa, não só para a imagem de Guiné-Bissau, nós que estamos cá fora, mas também para o povo guineense que vive nesta altura na Guiné-Bissau. Portanto, a situação política é muito má. Não podemos ficar indiferentes a esta situação.
Preocupação de membros de algumas associações das comunidades guineenses em Cabo Verde sobre a situação política que se vive na Guiné-Bissau. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da praia, vamos para Luanda, onde, com o aproximar das eleições, aumentam as acusações e contra-acusações entre o partido no poder e a oposição, principalmente no que diz respeito à integridade das próprias eleições. Hoje, o presidente de Angola e do MPLA, João Lourenço, discursou no Comitê Central e disse que os partidos da oposição fazem acusações que só poderiam ser preferidas após a eleição. Coca Mucuta tem a reportagem.
O presidente do MPLA e pré-candidato à presidência da República daquele partido, João Lourenço, acusou nesta segunda-feira os partidos na oposição angolana de lançarem uma campanha dentro e fora do país com vista a descredibilizarem as eleições a serem realizadas no próximo mês de agosto.
Nossos adversários, mesmo sendo parte da organização das eleições, porque estão na Assembleia Nacional, onde se aprovam as leis, incluindo as leis eleitorais, mesmo estando na Comissão Nacional Eleitoral, onde têm comissários a todos os níveis, sendo, portanto, parte das deliberações tomadas a estes níveis, estão a levar a cabo uma campanha interna e externa de descredibilização das eleições, mesmo antes delas se realizarem, o que é inédito na história das eleições no mundo, uma vez que o contencioso eleitoral só pode surgir após a realização das eleições e nos termos definidos na lei.
O político que falava no ato de abertura da reunião do Comitê Central do Partido dos Camaradas pediu aos seus militantes para se centrarem num trabalho que poderá levar a mais uma vitória do MPLA.
O calor da pré-campanha e da campanha propriamente dita vai subir no bom sentido. Vamos trabalhar mais e dormir menos para garantir a vitória. Mas temos de saber gerir o tempo e as nossas energias, gerir a carga física e emocional gerir todo tipo de recurso, quer seja humano ou logístico, no sentido mais amplo.
Os partidos na oposição ainda não se pronunciaram sobre a suposta campanha de descredibilização das eleições gerais, mas Casa CE, na voz do seu porta-voz, João Nazaré, fez as seguintes considerações.
Não é verdade que as forças políticas da oposição estejam a levar a cabo um conjunto de ações de desacreditar e descredibilizar o processo eleitoral em curso. O que é verdade é, sim, que as forças políticas na oposição, interessadas em eleições livres, justas, transparentes e verdadeiras, tiveram a iniciativa de, com base na constatação, colocar à disposição das autoridades competentes aquilo que são as violações e irregularidades que foram detectadas em sede das várias fases do processo eleitoral em curso, com realce para a fase do processo de registro eleitoral oficioso, cujas listas dos cidadãos maiores até então não foram publicadas, conforme reza a lei.
Kokimukuta, Luanda.
Na política americana, o presidente Joe Biden assumiu uma postura de um discurso direto em relação à China durante a visita que realiza à Coreia do Sul e ao Japão nesta segunda-feira. Ele reforçou o engajamento americano na cooperação económica e militar com os seus parceiros asiáticos. Marla Stalet tem a reportagem.
Ao lado do primeiro-ministro japonês em Tóquio, Joe Biden deu uma resposta direta quando questionado se os Estados Unidos defenderiam Taiwan no caso de uma invasão chinesa.
Sim.
Está seguro?
Este é um compromisso que assumimos.
Este posicionamento de Joe Biden está muito distante do que observadores classificam de ambiguidade estratégica que os Estados Unidos adotaram há muito tempo sobre o assunto. A China vê Taiwan Democrática como uma província separatista e promete retomá-la pela força, se necessário. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim condenou as afirmações de Biden.
Ninguém deve subestimar a firme determinação, vontade firme e forte capacidade do povo chinês em defender a soberania nacional e a integridade territorial. Não se oponham a 1,4 mil milhões de chineses.
A China tem sido o foco da visita de Joe Biden ao Japão, mas não apenas no campo militar ou defesa. Hoje, o presidente americano anunciou o arranque de uma iniciativa destinada a demonstrar o envolvimento económico dos Estados Unidos na Ásia. Até agora, 12 países asiáticos concordaram em participar das negociações, um número impressionante, segundo Derek Grossman, da RAND Corporation.
Acho que o governo fez um bom trabalho, para ser honesto, ao conseguir uma ampla gama de diferentes países com diferentes sistemas económicos, diferentes sistemas políticos, a bordo dessa iniciativa.
Alguns analistas apontam, no entanto, que a iniciativa não substancia suficiente para grandes resultados e que a estrutura não é vinculativa.
Do outro lado, os chineses certamente estão a codificar esses arranjos. E isso pode ser problemático. Se estamos nesta, entre aspas, competição extrema com a China, o que eles estão a fazer não é o que estamos a fazer. E parece que eles estão a fazer um trabalho melhor.
Antes do regresso a casa, amanhã Joe Biden participará numa reunião do Quad, um grupo integrado por Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, e que é visto como uma plataforma para fazer frente à China.
A Somália foi a votos há uma semana e tem um novo presidente, Hassan Sheikh Mohamud. Ele já tinha sido chefe de Estado. Agora, ao iniciar um novo mandato de 4 anos, tem muitos problemas por resolver no país, desde as profundas divergências políticas internas aos crescentes ataques do grupo radical islâmico Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda. Mohamud enfrenta um país politicamente dividido, com muitas expectativas, e o espectro do Al-Shabaab, que continua a ser uma ameaça cada vez crescente desde que surgiu em 2007. Fawzia Yusuf, ex-vice-primeira-ministra e derrotada nas recentes eleições presidenciais, diz que o novo chefe de Estado tem a árdua tarefa de constituir um governo competente ante muitos interesses concorrentes.
Como o nosso sistema é baseado atualmente numa distribuição tribal 4.5, as pessoas esperam que ele escolha pessoas de diferentes tribos. Mas um dos desafios dele é constituir um governo muito forte com tecnocratas que não sejam escolhidos devido às suas etnias, mas na meritocracia.
People are expecting him to choose people from different tribes, which are not based on tribal, but on meritocracy.
A distribuição de poder na Somália está assente num sistema baseado em clãs, localmente conhecido como o sistema 4.5, em que os clãs maioritários recebem assentos maioritários no parlamento e os clãs menores, agrupados, ficam com o restante. Nos próximos dias, espera-se que o presidente nomeie o novo primeiro-ministro, que terá de ter a aprovação do parlamento antes de nomear um novo governo. Além do fator político, o presidente Mohamud deve enfrentar as ameaças à segurança representadas pelo grupo Al-Shabaab. Abdulrahman Sheikh Al-Zahri, diretor do Centro de Análise e Estudos Estratégicos com sede em Mogadíscio, diz que, tal como o seu antecessor, o novo chefe de Estado não tem muita margem de manobra para lidar com Al-Shabaab. Azari diz, é claro que a luta do Al-Shabaab e os ataques continuarão enquanto eles forem capazes de realizar ataques. Azari acrescenta que as possibilidades para o presidente estão escassas, porque o Al-Shabaab é uma organização terrorista, internacional e regional. E isso significa que ela não se renderá facilmente. Abdulrahman Sheikh Azari argumenta que, apesar da falta de incentivo da Al-Shabaab para negociar devido aos seus ataques bem-sucedidos nos últimos meses, o diálogo ainda é uma opção possível. Ele diz, eu creio que o governo, com a ajuda de parceiros internacionais e regionais, pode negociar indiretamente com alguns líderes do Al-Shabaab, que querem se render ou se opor à organização. Analistas políticos dizem que o novo presidente pode aproveitar o regresso planeado das forças dos Estados Unidos ao país para reforçar a guerra contra Al-Shabaab e fortalecer o exército nacional. Por agora, o país aguarda com alguma ansiedade quem será o escolhido do presidente para o cargo de primeiro-ministro. E o desporto agora com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol africano, o BAL Petro de Luanda, a preparar-se já para o jogo de quarta-feira contra as Forças Armadas e Polícia dos Camarões, o FAPA. Petro, no sábado, despachou o Salé, de Marrocos, 102-89, e FAPA eliminou, surpreendentemente, a equipa da casa do Ruanda, o Reg, 66-63. Poucos pontos, mas isso é uma má notícia para o BAL, pois a partir de agora é quase uma certeza que vai haver muito pouca, mas mesmo muito pouca gente no estádio. Petro dominou o seu jogo de sábado, mas teve períodos em que a sua defesa não esteve bem. No jogo exterior aí esteve muito bem, muito obrigado. 19 vezes marcou à distância de 3 pontos. Foi a terceira vitória do Petro sobre o Salé, depois do ano passado ter batido a equipa marroquina por 2 vezes. O Petro também bateu o FAP já por 2 vezes o ano passado. Ontem o Monastir de Marrocos magou, deu que basada. Uma sova, uma surra ao Cape Town Tigers da África do Sul, 106-67. E os atuais campeões, o Zamalek do Egito, bateram o Slack da Guiné-Conakry. O Zamalek só ganha, contando o campeonato do ano passado, tem 12 jogos, 12 vitórias. Na quarta-feira vai agora defrontar o Monastir num embate do Norte da África. O vencedor vai para a final. Vamos agora para o futebol em África. O Berkane de Marrocos bateu o Orlando Pirates da África do Sul na final da Taça das Confederações, 0-0 ao fim do tempo regulamentar, 1-1 ao fim do prolongamento. Berkane venceu por penaltis, 5-4. E não podemos deixar de mencionar o drama de ontem no campeonato inglês, em que o Manchester City se sagrou campeão na última jornada com uma vitória num jogo que fica para a história. Perseguido pelo Liverpool, que tinha um ponto de atraso, City só podia pensar a ganhar e a 15 minutos do fim perdia por 2-0.
Vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 23 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com, na nossa página na internet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, use o nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. A produção é segurada por Léo Sarrilou. Alguns dos títulos que iremos envolver mais à frente: exército ucraniano revela hoje suas maiores baixas desde a invasão russa há 3 meses. Presidente americano diz que Vladimir Putin deve pagar um preço alto pela barbárie na Ucrânia. Autoridades etíopes detiveram 4 trabalhadores de um portal de notícias americano cujo paradeiro se desconhece. Entramos na reta final desta emissão de 90 minutos da Voz da América nesta segunda-feira e vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde o governo voltou atrás e decidiu cumprir o acordo assinado com os sindicatos em 2021, que determinava o pagamento do salário mínimo no valor de 120 dólares na função pública já a partir deste mês. Na semana passada, o executivo disse que só pagaria 95 dólares devido à situação económica e que a decisão era irreversível. Mas agora, tudo mudou. Óscar Medeiros.
Depois de ter afirmado que a decisão de reduzir o salário mínimo da função pública, inicialmente acordado com os sindicatos, era irreversível devido à atual situação financeira nacional e internacional, o ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, voltou atrás, justificando que o governo evitou o pior.
Pior seria o governo não comunicar, o governo não dizer nada e não ouvir os sindicatos e ficarmos assim e partirmos para uma greve. Isso é que seria o pior. O país não comporta uma greve. O país não comporta mais instabilidade. É preciso dar estabilidade ao país, paz social ao país.
Após a ameaça de greve da maior central sindical do país, o governo diz que encontrou uma solução para manter o acordo assinado com os sindicatos em março passado.
Nós, o governo, tem que estar sensível à situação que as pessoas vivem. E nós fizemos, a noite toda, os cálculos, recálculos, e vimos que nós deveríamos esforçar, o governo deveria esforçar, no sentido de encontrar uma solução. E é a solução para o bem do país e das pessoas. Entretanto, com algumas cautelas, porque, como sempre nós defendemos, será feita apenas no regime geral. Os quadros privativos e os outros quadros especiais não terão este reajuste.
O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores, João Tavares, desconvocou a greve geral da função pública agendada para esta semana, esperando a publicação do novo decreto prometido pelo governo.
Vamos suspender a greve, não haverá greve, vamos avaliar o cumprimento do memorando. Caso as coisas não forem cumpridas, naturalmente ativaremos de novo os nossos instrumentos que a lei nos permite. Então, acredito que até o final de semana tudo estará resolvido com um novo decreto que vai dar garantia ao cumprimento dos compromissos.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Moçambique, o chefe da polícia disse recentemente em Cabo Delgado que a guerra contra o terrorismo está quase a chegar ao fim. Ele disse que já foram executados 70% das operações militares planificadas contra os grupos armados que atuam na província. Analistas políticos ouvidos pela Voz da América consideram, no entanto, inoportunas e sem coerência as declarações do comandante-geral Bernardino Rafael. Ramos Miguel tem reportagem desde Maputo.
Para o analista Moisés Mabunda, o comandante-geral da polícia tinha que ser mais prudente e aparecer menos, e quando aparecer, haver muita coerência entre o que diz e o que acontece na realidade.
Se nós recuamos para 2017, 2018, quando houve o primeiro ataque à esquadra em Cabo Delgado, o comandante-geral apareceu a dar 7 dias aos terroristas para se apresentar, sob o risco de serem perseguidos e recolhidos todos. Isto é coerência? Não é. Não é consequente. Uma coisa é o discurso, aquilo que no terreno estava a acontecer, e revelou muito mais, que não devia ter a noção exata da dimensão do problema.
Mabunda afirmou ainda que a declaração do chefe máximo da polícia moçambicana não é oportuna, sublinhando que o que os moçambicanos querem é não ouvir que houve mais decapitações, mais atos terroristas, como ouvimos há 2 ou 3 semanas.
O terrorismo é um fenómeno muito complexo. Nós não temos nenhuma explicação de como é que surgiu em Cabo Delgado. E ainda, até hoje nunca ninguém apareceu para explicar como é que é financiado, como é que aquela gente obtém equipamentos militares, como é que sobrevive, como é que se organiza, como é que planifica as suas ações. O comandante pode ter essas informações todas. Mas por aquilo que nós estamos a ver, há uns 2 meses atacaram uma ilha. E, portanto, até quando nós vamos nos sentir seguros, há uns 3 meses houve um ataque a uma ilha e agora está-se a dizer que estamos a 30%. E essa percentagem é calculada em função de que sabemos qual é a quantidade dos terroristas que estão nas matas, sabemos qual é o equipamento que tem, sabemos qual é o reabastecimento de que beneficia. Não temos essas informações.
Já o analista Ismael Moussa entende que, eventualmente, com estas declarações, Bernardino Rafael pretende elevar a moral daqueles que estão no campo de batalha.
Talvez o que o comandante quis dizer em 70%, se calhar seja na redução que houve dos ataques. Aí até eu concordo que possa ter reduzido em 70% os ataques que ocorriam no passado, tendo em conta que há um pouco mais de um ano nós tínhamos Palma sob a alçada dos terroristas, tínhamos no cima da praia, tínhamos várias outras partes da província de Cabo Delgado sob alçadas dos terroristas. E neste momento, mercê quer seja do nosso exército e muito em particular da presença das tropas ruandesas, nós conseguimos libertar parte do território moçambicano e neste momento nós temos pelo menos o controle das vilas e das sedes distritais. Agora, é importante que a gente consiga manter isso e consigamos ter uma vitória final.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Enquanto isso, em Angola, o povo vai às urnas em agosto para escolher pela 5ª vez os seus governantes e representantes na Casa Magna das Leis. O percurso, entretanto, até lá, tem fortes marcas da pobreza social que graça o país. Por isso, analistas políticos e sociais apelam para o não aproveitamento político da vulnerabilidade socioeconómica das famílias angolanas durante esse processo eleitoral. Agostinho Gaeta tem reportagem desde a capital angolana.
Um conjunto de ações com vista a melhorar a vida da população angolana tem sido realizada pelo governo liderado por João Lourenço. Entre as ações que visam a mudança do quadro social do país constam o aumento do salário mínimo nacional e da função pública, recentemente anunciado. As medidas, segundo analistas, são bem-vindas, mas, por serem tomadas no ano de eleições gerais, levam a alertar para os perigos da retirada de dividendos políticos e eleitoralistas. João Nicolau, antropólogo, defende a construção da consciência política a partir das famílias, de modo que estas percebam claramente os desafios que pretendem ver melhorados após as eleições gerais. O analista entende que este modelo de família é possível no contexto angolano, onde as mais carentes enfrentam dificuldades de várias ordem.
No contexto das eleições, a família, como bem sabemos, constitui-se como a célula vital de toda a sociedade. E sendo a célula vital da sociedade, é nela onde devemos ver nascer toda a construção para cimentar uma família que de facto se queira transformar e ver a sociedade onde está inserida transformada.
Já se verifica para a realidade angolana?
Bom, a nível da nossa realidade, O modelo de família que se quer, eu acredito, ainda estar em construção. Quando pensamos na família em contexto de campanha pré-eleitoral, é de certa forma muito, muito delicado, pois que a família precisa tomar consciência da sua importância dentro de todo este processo, pois que a família deve se ver também como que uma organização política, e a se olhar como uma organização política é de certa forma uma maneira de se projetar para saber responder aos desafios que todo este processo lhe vai oferecer. Então, até aqui precisamos começar a lutar com a questão da construção da consciência política a partir das próprias famílias, no sentido de se permitirem ao desafio da consignação da própria política. Como família, apreciar quais são os desafios que se quer ver mudado para os próximos anos eleitoral. Então, aqui acabamos chamando a consciência para que se crie uma família de consciência política, mas uma política que deve ser a política de consumação doméstica inicialmente.
Temos condições de ter este tipo de família ou famílias com este tipo de consciência?
Olhando a partir daquilo que é a natureza política, essa natureza política concebida por Platão na sua grande obra mesmo sobre a política, então começamos a olhar aqui que é possível, tal qual olhamos também para aquilo que é a projeção da política à base da cultura. Essa política é uma política que desde o princípio se nos vai ensinando já como devemos fazer a gestão do poder que nos sustenta. E esse poder parte muito da questão do respeito que se impõe a nível da própria base estrutural familiar. Então, com uma luta bem conseguida, com métodos eficazes, é possível sim construir uma família de consciência política.
Pois que construir uma família de consciência política num atual contexto em que o país vive uma crise gritante, uma crise financeira e económica gritante, e entretanto a situação social vai se agravando cada vez mais nos últimos tempos.
Olhamos aqui agora para a necessidade também daquilo que eu designaria de solidariedade política, à base das leituras feitas em Milton Santos. É preciso que haja, de facto, a consolidação da solidariedade política. Essa solidariedade política é no sentido de nos permitir a partilha, primeiramente, a partilha da consciência política. E, partilhando a consciência política, com muito mais facilidade conseguimos partilhar também as iniciativas de perfil econômico. E essas iniciativas de perfil econômico é que, de certa maneira, nos vão permitir elaborar um compêndio de uma esteira plausível, capaz de nos projetar para a agregação de valores que nos possam, de certa maneira, catapultar e incentivar a exteriorizar este sentimento que nos incomoda por agora pelo facto de nós olharmos que, a nível daquilo que é a consignação da política econômica, se apresentar ainda como sendo um vazio.
Referindo-se ao atual contexto político, económico e financeiro, o jurista e docente Mbota Sebastião André cita alguns programas de ajuda às famílias gizados pelo Executivo com o objetivo de minimizar as carências sociais, porquanto reprova a ideia segundo a qual este é o modelo mais viável para se pôr fim à pobreza, porque passam milhares de angolanos. Para o analista, existem em Angola atualmente muitos fatores que colocam as famílias em situação de vulnerabilidade, pelo que sugere que o Estado elabore políticas que permitam a autossustentabilidade das famílias por meio de incentivos para a criação de mais cooperativas agrícolas e de mais pequenas e médias empresas.
Olhando para esse núcleo básico da sociedade, verificamos que no contexto atual, as famílias angolanas deparam-se com problemas de várias ordens, tendo em conta o contexto econômico e financeiro do mundo em geral e, em particular, de Angola. No âmbito econômico, as famílias angolanas vivem num limite de pobreza extrema, fruto de vários condicionalismos sociais. Fruto da crise econômica que assola o mundo, as famílias angolanas não estão isentas dos problemas econômicos que vive o mundo. Assim, a pobreza é um dos elementos que faz com que a família angolana se encontre em vulnerabilidade. É assim que deparamos famílias com carências básicas e podemos separar Angola das grandes cidades e Angola das aldeias. Em Angola existe o programa do governo de transferências monetárias às famílias mais carenciadas. Mas até que ponto isso vem ajudar a situação da família em Angola? Eu acho que o que deveria se fazer em Angola é criar bases para a empregabilidade das famílias, ou seja, dos membros da família, visto que com o emprego as pessoas poderiam procurar meios de sustentação e, assim, procurarem formas de minimizar a pobreza que os afeta. Então, para mim, o Estado deveria criar políticas de emprego a essas famílias carenciadas. É bem verdade que o programa Cuenda, de transferências monetárias às famílias carenciadas, tem ajudado algumas famílias, mas, no meu ponto de vista, por aquilo que sofrem, é uma gota no oceano. Como dizia o velho adágio ditado chinês, ensine uma pessoa a pescar, não lhe dar o peixe. Porque assim, se continuarmos a dar o peixe, as famílias continuarão de mão estendida. E se ensinamos a pescar, cada membro da família procuraria, por meios próprios, procurar a sua sustentação. Temos violência na família e outros problemas para além da pobreza. Temos situações de divórcio, famílias monoparentais, famílias desestruturadas. É assim que, no meu ponto de vista, o Estado poderia elaborar políticas para a integração das famílias. Ou seja, as famílias, criar bases para as famílias autossustentarem-se, sobretudo nas províncias em que há possibilidade do meio agrícola, as famílias teriam acesso a um apoio para poderem exercer a agricultura de forma mais rentabilizada, de forma a permitir a autossustentabilidade das próprias famílias. E não só. Investindo na agricultura, estaríamos a permitir que a produção vinda da agricultura fosse escoada para os grandes centros urbanos e assim diminuirmos o problema da pobreza e da fome. Portanto, os problemas que a família hoje vive em Angola resulta da estrutura socioeconômica deficitária do nosso país, em que afeta diretamente as famílias no âmbito econômico, tendo famílias muito carenciadas, famílias desestruturadas, em que há um índice elevado de separação, de divórcio, isso que coloca os membros da família em situações de vulnerabilidade, sobretudo as crianças, o Estado poderia elaborar políticas para poder permitir que as famílias autossustentassem por meio do investimento na agricultura e criação de pequenas cooperativas agrícolas, bem como apoiar as pequenas e médias empresas que podem ser criadas no âmbito da sociedade.
O antropólogo João Nicolau chama a atenção, por outro lado, para a necessidade das famílias terem uma base económica capaz de dar saltos positivos e de forma independente das iniciativas governamentais. Este, na sua visão, deve ser o modelo de família que se deve alcançar após as eleições gerais de agosto próximo.
Para se criar uma base econômica capaz de dar saltos, é preciso, primeiramente, permitir que a sociedade se projete para a livre iniciativa do perfil econômico. Ou seja, as famílias devem, de certa forma, tomar a liberdade de instruir os seus agentes de que a economia não vive, a economia não se projeta unicamente pela dependência daquilo que é a oferta do Estado enquanto governo de ação. Mas é preciso que se crie também um governo de execução dentro da própria família. Mas aqui não queremos isentar o Estado da sua responsabilidade. O Estado tem, de certa maneira e de forma mais extensiva, a responsabilidade de criar as condições para que essas livres iniciativas, quer a nível das instituições, vamos dizer, das instituições público-privadas, se possa tornar um facto. Então, a luta é ingente, mas não obstante esta luta ingente, é possível, se de certa forma estendermos os braços para essa solidariedade política que eu evoco e tornar possível, então, este alavancar do perfil que se quer a nível da economia, de estabilidade familiar, no contexto das eleições que nós estamos aqui agora a projetar.
A partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos então atualizar as notícias a nível internacional. As autoridades ucranianas revelaram hoje que as suas maiores baixas de sempre no único ataque desde a invasão russa, que começou a 24 de fevereiro, ocorreu na semana passada, quando forças russas atingiram um quartel de treino de tropas no norte do país, matando 87 pessoas. Entretanto, Moscovo continuou hoje a bombardear dezenas de alvos no leste da Ucrânia, com ataques aéreos e artilharia, estando a tentar cercar forças ucranianas na cidade de Severodonetsk. Por seu lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou hoje a dirigentes financeiros reunidos em Davos, na Suíça, para apertarem sanções à Rússia. O presidente americano Joe Biden disse hoje que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, deve pagar um alto preço por sua barbárie na Ucrânia. Ao intervir no Japão, onde realiza uma visita, Biden citou a importância de se enviar uma mensagem com sanções de longo prazo para a Rússia. Se de facto, depois de tudo o que ele fez, houver uma reaproximação entre ucranianos e a Rússia, e se as sanções não continuarem a ser sustentáveis de várias formas, então que sinal isso envia à China sobre a tentativa de tomar Taiwan à força? Perguntou Joe Biden. Aliás, o presidente Joe Biden reiterou hoje que os Estados Unidos estão prontos a intervir para defender Taiwan se a China invadir a ilha. Ao falar numa conferência de imprensa em Tóquio, o presidente americano reiterou o compromisso de Washington. Esta é a primeira vez que um presidente americano declara frontalmente o empenho em defender Taiwan em caso de invasão, abandonando assim a chamada política de ambiguidade estratégica quanto a esta questão. Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China disse que Pequim não faz compromissos ou concessões em questões relacionadas com a sua soberania e que não se deve brincar com 1,4 mil milhões de pessoas. As autoridades etíopes na região de Amar, no norte do país, prenderam 4 trabalhadores de um portal de notícias americano e desconhece-se o seu paradeiro. As prisões seguem-se às detenções de 5 outros jornalistas na quinta-feira, também em Amar. Numa mensagem, o portal Nizer International Broadcasting disse que um dos 4 detidos era um editor, o outro um repórter e outros 2 do Departamento de Recursos Humanos e Financeiros. As autoridades locais não responderam de imediato a um pedido de esclarecimento. E a poderosa Confederação Sindical UGTT da Tunísia disse hoje que não participará de um diálogo nacional proposto pelo presidente Kais Saied, argumentando que exclui atores-chave e a sociedade civil, depois de Saied ter demitido o governo em julho passado e dirigir sozinho o país neste momento. O sindicato exigiu que sejam convidados partidos políticos e também a sociedade civil.
Sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América neste 23 de maio. Até amanhã. Continuem com a Voz da América na rádio, mas também na internet. voaportugues.com. Boa noite. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No passado dia 5 de maio, o Comitê do Prémio Mundial da Alimentação anunciou o vencedor do Prémio Mundial da Alimentação. Uma vencedora, a doutora Cynthia Rosenwick, pesquisadora sénior e chefe do Grupo de Impactos Climáticos do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA. O prestigioso Prémio Mundial da Alimentação, conhecido como Prémio Nobel da Agricultura e Nutrição, é o principal prémio internacional que reconhece as realizações de indivíduos que avançaram no desenvolvimento humano, melhorando a qualidade, quantidade ou disponibilidade de alimentos no mundo. A doutora Rosenwick passou quase 4 décadas a cultivar a nossa compreensão dos impactos biofísicos e socioeconómicos que as mudanças climáticas e os sistemas alimentares têm um sobre o outro, melhorando os métodos que usamos para prever essas tendências, disse a presidente da Fundação do Prémio Mundial da Alimentação, Barbara Stinson. A pesquisa dela, colaborativa, fornece as evidências científicas usadas por milhares de decisões em mais de 90 países que se esforçam para mitigar os impactos e se adaptar às mudanças climáticas. O trabalho da nossa laureada mostra que as estratégias baseadas em dados reduzem os impactos das mudanças climáticas e melhoram a produção sustentável de alimentos ao mesmo tempo, disse a presidente da Fundação do Prémio Mundial de Alimentação. A doutora Rosenwick incorpora a liderança, inovação e experiência necessárias para enfrentar os desafios da fome global e da crise climática e capacitar a agricultura para ser uma solução significativa para enfrentar esses desafios, disse o secretário de Estado Tom Vilsack. Através do trabalho, que já dura 4 décadas, ela se propôs a descobrir o que acontecerá com a nossa comida, com o clima a mudar tão rapidamente e tem estado na vanguarda usando modelagem para prever resultados, concluiu. Em 2022, estamos num momento crítico para a segurança alimentar, lembrou o subsecretário de Estado de Crescimento Económico, Energia e Meio Ambiente, José Fernandes. E, claro, uma das principais causas da insegurança alimentar são as mudanças climáticas. Continuaremos a procurar métodos agrícolas inteligentes para o clima e soluções inovadoras para impulsionar a transformação na ação climática, em grande parte graças ao trabalho da doutora Rosenwick, disse o secretário da Agricultura, Vilsack. Parabéns para ela por esta carreira incrível e de sucesso que culminou nesta nobre e merecida homenagem. Esta geração e as gerações futuras agradecem, concluiu o governante americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.